Seja bem-vindo ao podcast Ir Brasil. Para saber mais sobre a nossa casa, acesse @irbrasil nas redes sociais. Esperamos que seja edificado pela palavra a seguir.
Essa semana, uma palavra tem ecoado no meu coração que nesta noite teremos um encontro com a esperança. Talvez você está no melhor momento da sua vida e você pensa, cara, eu não preciso mais de esperança. Não. Você precisa de esperança o tempo todo. Você precisa ser a pessoa mais cheia de esperança que as pessoas ao seu redor te reconhecem. A esperança é o início da fé. A expectativa, a esperança de algo acontecer é o início dessa fé, desse motivo de nos estender, de procurar algo. E eu estava orando sobre isso essa semana, até falei com Israel, ele faz os slides dos cultos. Eu falei, cara, não preocupa com slide nessa semana, porque tem tantas coisas no Espírito ecoando na minha cabeça que não tem como colocar em slides. Mas eu sei que nessa noite Deus tem agendado um encontro de esperança para nós. E eu quero que nós, ao sair desse culto, ao sair desse lugar nessa noite, sermos as pessoas mais cheios de esperança em todas as circunstâncias da nossa vida. Assim como eu falei, talvez você está voando, está no melhor momento da sua vida. Você pode aumentar a esperança sobre a sua vida, porque Deus quer fazer grandes coisas em nossas vidas, amém? Então, o título dessa mensagem, o encontro com a esperança, encontrando o Espírito Santo no meio das nossas tempestades. Tem tempestades que são de Deus, tem tempestades que não são de Deus. Nós vamos ler muita Bíblia hoje à noite. A gente vai ver vários cenários e exemplos bíblicos e como o Espírito Santo vai nos ajudar. E gente, no final desse culto eu tenho certeza que nós vamos ter um encontro com a esperança. Então, abre a sua Bíblia em Jonas capítulo 1. E como eu falei, gente, seja pronto de correr muito na Bíblia hoje à noite, que eu amo a Bíblia. Tem tanta riqueza. Os alunos da Escola Nova Geração sabem. Eu gastei 4 anos estudando um capítulo. Eu gastei 4 anos da minha vida estudando Lucas capítulo 4. E ainda eu confesso, eu não entendi até por inteiro. Então você imagina quanta profundeza, quanta profundidade existe nessa palavra, quanta revelação existe em apenas um versículo. João 3,16, por exemplo, quantas vezes a gente consegue citar de cor e memorizar, mas você já parou para pensar as primeiras duas palavras de João 3,16, que diz assim: porque Deus amou. Não foi o fato que Deus enviou Jesus a nós, não foi uma reação ao nosso pecado, foi uma iniciativa de Deus. Muitas vezes a gente pensa que Deus enviou Jesus como uma reação ao nosso pecado, mas a Bíblia diz que ele foi o Cordeiro crucificado antes da fundação do mundo. Porque Deus amou. Então isso significa que foi a iniciativa dele nos mostrar o amor, enviando seu único filho em nosso lugar. Quanta profundeza e profundidade de revelação existe em cada versículo. Então leia comigo Jonas capítulo 1, versículo 4. E eu quero destacar que isso é o primeiro tipo de tempestade que nós podemos passar pela vida. Versículo 4: mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamava cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou, e dormia em profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: vinde, lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhes disseram: declara-nos tu agora por que razão nos sobreveio esse mal. Que ocupação é a tua, e de onde vens? Qual é a tua terra, e de que povo és tu? E ele lhes disse: eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra, e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor e lhes disseram: por que fizestes tu isso? Pois sabiam os homens que fugia diante do Senhor, porque ele lou tinha declarado. E disseram-lhe: que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E ele lhes disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquieterá, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Português é difícil. Essa é a primeiro tipo de tempestade que talvez você encontre na vida. E esse tipo de tempestade é um tipo de tempestade que eu chamo auto-infligido. É uma tempestade que vem porque a gente está em desobediência ao Senhor. É um tipo de tempestade porque a gente está em pecado, fugindo do propósito do Senhor. Existem tempestades que vêm não porque Deus quiser, porque nós chamamos essas tempestades, porque a gente vive em um desordem. Então talvez você está passando por uma tempestade na sua vida que, ao parar, ou dar um pauso na sua vida para perceber que talvez essa tempestade foi auto-infligido. E eu quero que nessa noite, assim como eu falei, nós teremos um encontro com a esperança. Eu quero que você saiba que nessa noite, assim como o Jonas, ele criou uma tempestade auto-infligido, Deus teve um milagre e proveu a salvação por ele. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam bem daquele que o ama. Isso significa que mesmo as coisas, quando nós façamos coisas ruins, nós vivemos em desobediência, nós saímos da ordem de Deus sobre a nossa vida, não sendo que Deus teve a vontade da gente fazer essas coisas, mas é que Ele é tão bom, Ele é tão perfeito, que Ele tem a capacidade de virar esses maus em uma coisa boa, que vai trazer a salvação de Deus sobre as nossas vidas e sobre a vida das pessoas ao nosso redor. Amém? Então, se você está passando por uma tempestade auto-infligido, talvez essa noite é a noite de arrepender, de dizer: Deus, eu percebo que esse relacionamento que eu estou andando nesse momento não tem sido bom para mim, nem para outra pessoa. Ou que talvez é um negócio, talvez é uma coisa que você está fazendo na sua vida, algo que você está perseguindo, procurando, mas Deus não tem isso para você. Talvez é um momento de parar e dizer: Deus, eu quero sair dessa tempestade e eu quero voltar ao seu propósito. Eu reconheço que essa tempestade que eu estou vivendo não é pelo Senhor, mas foi auto-infligido. E eu quero que o Senhor me perdoe disso. e me lava disso, e me tira dessa tempestade. O segundo tipo de tempestade, agora pula para Atos capítulo 27. Tenho medo de derrubar o computador, porque uma vez eu fiz isso durante a pregação. Estava falando sobre... Gente, a gente precisa ter alegria em todos os momentos. A alegria do Senhor é a nossa força. Eu virei assim, pá! O computador era novo. Eu tinha acabado de comprar e trazer dos Estados Unidos. Bati o computador, pá! Caiu. Aí todos os alunos lá na aula... Alegria! 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 Aí eu falei assim, cala a boca. Atos 27, versículo 10 a versículo 25. Dizendo-lhes, varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para as nossas vidas. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. E como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais deles foram de parecer que se partisse dali para ver se podiam chegar a Fênice, e que é um porto de Creta que olha para a banda do vento da África e do Coro, e invernar ali. E soprando o vento sul brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam. E fazendo-se de vela, foram de muito perto, costeando Creta. Mas não muito depois, deu nela um pé de vento chamado... Oh, Jesus. Herocalião. Sei lá. Vocês entenderam. E vendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nós deixamos ir à toa. E correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Cauda, apenas pudemos ganhar o bateu. E levado este para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio, e temendo daram a costa na Sirte, amainadas as velas, assim foram à toa. Andando-nos agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte, aliviaram o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu nós toda a esperança de nós salvarmos. Havendo já muito que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Fora, na verdade, razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta. E assim evitaria este incômodo e esta perdição. Mas agora vos admoesto a que tenhas bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos a navegaram contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer, assim como a mim foi dito. Segundo tipo de tempestade, talvez você está passando. Talvez não foi criado por você, foi criado por um outro. Às vezes esses são os mais difíceis. Que a gente está num relacionamento, pode ser com mãe, com pai, com filho, com neto, sei lá, com amigo, com irmão. A gente está num relacionamento que aquela pessoa está fazendo coisas que nos machucam. E nós estamos passando uma tempestade emocional, uma tempestade na nossa alma. Não porque nós fizemos algo errado, mas porque outras pessoas estão fazendo algo errado. Ou talvez é o tipo de tempestade que eu chamei essa segunda também auto-infligido, porque é o temor dos homens, ignorando o bom conselho. Paulo estava dizendo: ei, gente, não é bom para navegar, não é bom. Mas o centurião disse: ah, vocês não têm capacidade de me dizer, porque eu sei o que é bom, eu conheço pessoas que são melhores que você. Então, às vezes a gente está fazendo alguma coisa ao temor dos homens e não ao temor de Deus. Talvez estamos escutando a opinião pública política, a opinião pública popular, ao invés de ouvir aquele sussurro do Espírito Santo e dizer e fazer aquilo que é certo aos caminhos de Deus. Mas a gente está ouvindo a multidão clamar no nosso ouvido, e a gente está achando que, cara, seguir com a voz da opinião pública é melhor do que seguir com a voz de Deus. Não sei se você talvez está passando por uma tempestade assim na sua vida, que foi, talvez não foi criado por você, mas foi criado por outra pessoa no seu relacionamento. Ou talvez foi criado por você por falta de ouvir um bom razão, de ouvir uma saudável sabedoria. Mas assim como eu falei com o primeiro exemplo de Jonas, as boas notícias é: existe salvação. Existe o anjo do Senhor que vai aparecer para nós e nos dá ordem e direção como que nós podemos resgatar e salvar essa situação. Quem pode dizer amém? Ah, mas Brandon, você não sabe que, o que eu estou lidando no meu relacionamento com fulano. Cara, a coisa ótima com Deus é que se existe um problema, existe uma solução. Nós devemos ser as pessoas mais cheias de expectativa e esperança, porque se existe um problema, existe uma solução, porque nós temos o Deus que criou o universo. Muitas vezes a minha esposa, ela tem falado bastante sobre isso. Ela fala: quando nós temos quebras em relacionamentos e problemas de relacionamentos, muitas vezes a gente tem que parar de reagir e a gente tem que entrar no closet de oração e a gente tem que pedir para Deus: Deus, me dá a chave do coração dessa pessoa. O Will Hart, um pregador que é bem conhecido aqui no nosso meio, ele trabalha com Iris. Uma vez ele estava tendo muita dificuldade com o relacionamento que ele estava tendo com seu filho, porque o Will, ele viajava no mundo inteiro pregando e teve pouco tempo com seus filhos, com sua mulher. E ele estava tendo uma dificuldade de conectar com seu filho. E ele foi para Deus e ele falou assim: Deus, me dá a chave do coração do meu filho. O que, que eu preciso fazer? E Deus falou para ele: você tem que jogar Fortnite com ele. Imagino Deus falando assim: tem que jogar videogame. Porque o filho dele estava super apaixonado pelo jogo, super apaixonado pela... Eu nunca joguei, gente, então não sei os detalhes do jogo, mas quem já jogou já sabe. Aí o Deus falou assim: Will, você precisa mostrar para ele que você valoriza as coisas que ele valoriza. Aí então, uma vez por semana, o Will começava a tirar um tempo de jogar uma hora, duas horas Fortnite com seu filho. Aí logo após de um tempo, ele viu a conexão começar a se gerar e aquela reconciliação começar a florescer. Então talvez você está num relacionamento quebrantado e você está tentando fazer tudo, mas você não está conseguindo fazer aquilo que é preciso, aquilo que é necessário. Mas talvez é a hora de voltar para o closet de oração e pedir para Deus: Deus, me mostra a chave do coração dessa pessoa. Como que eu posso alcançar essa pessoa no nível dela? Amém? Terceiro exemplo, eu sei que eu estou correndo, mas eu tenho muitas coisas para falar nessa noite. Terceiro exemplo, com Jesus no barco. Abre aí em Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8, versículo 23 e 27. E entrando Jesus no barco, os seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, gritando, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E Jesus lhes disse: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens que se maravilhavam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedece? Terceiro tipo de tempestade que talvez você esteja passando é a tempestade que acontece simplesmente porque você está acompanhando Jesus. Como eu falei, existem tempestades que não são bons, não são de Deus, mas existem tempestades que vêm simplesmente porque nós estamos caminhando com Jesus. Não se engana, se nós seguimos Jesus, haverão tempestades, haverão momentos difíceis, haverão batalhas, haverão perseguições. Eu tive um sonho profético, foi um dos sonhos mais proféticos, mais reveladores sobre o futuro que eu já teve em 2007. Eu escrevi, se eu não me engano, era 8, 9 páginas digitado no computador, várias coisas que o Senhor me revelou sobre o futuro. E uma das coisas que eu vi era governos atacando cristãos e literalmente perseguindo cristãos, mas houve uma chuva de justiça de Deus, que essa chuva caía sobre os santos como uma chuva do inverno. Aquela chuva que é bom, que é agradável, que é até caloroso. Mas essa chuva de justiça caía sobre os injustos como se fossem cristais quebrados, que cortava e rasgava a pele dessas pessoas. E eu lembro, mais ou menos um ano atrás, eu estava sentado num lugar e eu estava assistindo o jornal na televisão. Aí de repente eu comecei a perceber: gente, todas essas coisas que o Senhor me mostrou estão acontecendo. Não se engana. O mundo está em fúria contra a igreja. E se nós seguirmos Jesus, se nós aliarmos com Jesus, haverão confrontos. Eu não estou dizendo que a gente vai para a guerra, que a gente vai fazer batalhas físicas com armas, mas eu estou dizendo que existe uma batalha espiritual. Então, nesse cenário, foi Jesus que mandou os discípulos entrar no barco. Foi ao comando de Jesus, aí eles estavam acompanhando Jesus, simplesmente seguindo o caminho de Deus. Então talvez você está experimentando uma tempestade na sua vida, simplesmente porque, gente, você está no caminho certo. Parabéns. Ei, que privilégio. Estou passando por uma tempestade. Obrigado, Deus. Então, eu chamei esse terceiro tipo de tempestade com Jesus no barco, enfrentando as tempestades ao seguir as ordens de Jesus. Gente, não se engana. As coisas que Deus te chama a fazer provavelmente não serão fáceis. Mas seja de bom ânimo. Ele venceu o mundo. Seja de bom ânimo. Ele venceu o mundo. Quando eu morava nos Estados Unidos, eu tinha uma empresa de logística, que eu ganhava muito dinheiro. Gente, para um menino de 24, 20, 23 anos de idade, você pensa em ganhar 6, 7 mil dólares por mês, é muita coisa. Pensa, ganhando 30 mil reais por mês, 22 anos de idade. Aí eu ganhava tanto dinheiro e Deus falava assim: entrega, semeia. Eu pagava para viagem missionária para outra pessoa. Eu falava assim: Deus, o Senhor me chamou para aquela nação. Por que que eu preciso pagar para outro? Aí Deus falou assim: simplesmente obedece. Aí eu estava ganhando tanto dinheiro, economizando muito dinheiro, e eu chegava a um patamar de ter 10, 12, 20 mil na conta. Aí Deus falava assim: entrega tudo, paga para fulano. Eu lembro uma vez, nunca vou esquecer disso. Eu trabalhei 2 semanas e, gente, eu trabalhei tanto, porque era a época pique, pegas. Aí eu trabalhei 70 horas. 70 horas, 2 semanas consecutivas. Você pensa, 12 horas por dia, 6 dias por semana. Chegava em casa todo dia morta. Aí eu, no final dessas 2 semanas, eu peguei a grana e eu estava tão feliz olhando para aquele cheque, tamanho que eu nunca tinha visto na minha vida. E eu estava indo para o banco tão feliz: vou depositar tanto esse dinheiro. E o Senhor falou assim: você sabe aquele cheque que não é seu? Eu falei assim: Senhor, não sei qual cheque o Senhor está falando, que esse aqui é meu. Eu trabalhei 140 horas da minha vida nos últimos 2 semanas, esse aqui é meu. Aí o Senhor não tinha que falar mais nada, ele nem precisava falar para mim o que fazer com aquele dinheiro. Eu já sabia. Aí fui para o banco e eu estava tão... honesto, eu estava tão triste. Aí eu entreguei aquele cheque para a menina lá no banco e ela: nossa, que cheque grande, hein? Eu falei assim: é, pois é. Aí ela: por que que você é triste? Eu falei assim: porque o Senhor me diz que não é meu. Aí assim que eu depositei o cheque, eu escrevi um cheque para a mesma quantidade e eu fui para casa da minha irmã, que ela tinha acabado de ganhar um neném. E ela estava lutando de pagar as contas dos médicos e hospital e coisa assim. Aí eu bati na porta e ela abriu a porta e eu estava ali com a... literalmente com os meus olhos fechados, com a cheque na mão. Aí ela abriu a porta e ela: o que que você está fazendo aqui? E aí ela viu o cheque e eu falei assim: o Senhor me diz que isso é seu. Aí ela começou a chorar porque literalmente faltava só 500 dólares daquele cheque para cá, para pagar todas as contas do hospital e dos médicos dela. Então, tempestades que você passa porque você está no caminho do Senhor. Aí eu fui para Reading. Aí eu estava ganhando dinheiro, fui salvando, economizando e fui para Reading. Aí eu pensei: gente, tenho tanto dinheiro na conta, não vai ter problema, eu vou trabalhar em qualquer lugar. O que acontece? Mês após mês, eu não consigo nem trabalhar no McDonald's. Gente, eu era empresário, formado de faculdade. Naquela era, eu era jovem e muito bonito. Nem tanto hoje, mas naquela época eu era até magro. Pode perguntar para a Débora. Quando eu mudei para o Brasil, eu pesava 75 quilos. Hoje eu estou tentando emagrecer. Mas vamos lá. Eu não consegui nem trabalhar no McDonald's. Falei assim: Deus me livre, o que está acontecendo aqui? Cheguei ao lugar de ter 12 centavos na minha conta. Não tinha mais nada. 12 centavos. Você sabe quando uma pessoa é quebrada? 12 centavos? Nem te pega um docinho. Aí eu lembro, eu tinha uma nota de 20, 12 centavos na minha conta e eu fui jantar com Jesus. Fui num restaurante, eu pensei: o que que eu consigo pegar com essa nota de 20 e ainda deixar uma gorjeta? Aí eu perguntei para a moça lá do restaurante, falei assim: se pode arrumar 2 lugares no restaurante? Aí eu acho que ela estava esperando que eu tinha uma namorada, mas na verdade eu estava esperando um jantar com Jesus. Arrumei 2 lugares e eu sentei naquela mesa. sentei naquela mesa e comecei a chorar. Falei, o Senhor me chamou aqui. O Senhor me deu a visão de vir para cá. Porque o Senhor me falou que Bethel seria o último lugar onde eu piso até que o Senhor me leva para as nações. Mas eu não tenho mais como fazer por mim. Eu não tenho como pagar as minhas contas. Não tenho como prover para mim mesmo. Toda aquela reserva já foi. E eu lembro que eu jantei com Jesus. E eu fui para casa. Eu não sabia o final da história. Fazendo uma longa história curta de muitos detalhes. Apenas 10 dias depois desse encontro com Jesus, eu conheci a minha esposa. Talvez você está na beira da maior promessa de Deus sobre a sua vida. No maior momento de crise da sua vida. Não é porque você tem feito algo errado, mas é porque você está no barco e Jesus está no barco contigo e você está passando por uma tempestade. Mas seja de bom ânimo, Jesus está no barco. Deus proveu para mim de uma forma milagrosa. Fui contratado por uma companhia que tinha tanta competitividade que eu fui contratado para num lugar onde tinha 650 pessoas tentando ganhar uma vaga, e eu fui contratado. Tinha um salário que era até maior do que eu ganhava na minha própria empresa lá em Montana. E afim, eu sou aqui hoje em dia, vivendo as promessas de Deus. Quarto tipo de tempestade que talvez você está passando. Passa aí alguns capítulos para frente, Mateus 14. Mateus 14, versículo 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda do lago, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é uma fantasma. E gritarem com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subirem para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Mais uma vez, um exemplo de uma tempestade que não aconteceu porque os discípulos estavam fazendo algo errado. Mas uma tempestade que chegou porque Jesus lhes ordenou aí. Gente, essa igreja tem um chamado de ser a igreja pela cidade. E essa igreja vai entrar em lugares de escuridão. E nós vamos enfrentar dificuldades, confrontos, batalhas espirituais. E talvez as tempestades chegarão sobre essa igreja e com as pessoas dentro da igreja, não porque nós estamos fazendo algo errado, mas porque nós estamos seguindo as ordens de Jesus, tomando o lugar dessa terra, dessa cidade, e virando aquele lugar um paraíso de Deus. Você sabe, um versículo que sempre me cativa é quando Jesus diz: as portões do inferno não prevalecerão contra vós. Gente, alguém já viu num filme de guerra, numa batalha, numa imagem, alguém já viu um portão que se avança? Nunca, né? Portão não se avança, portão não se mexe. Então, se Jesus está dizendo: os portões do inferno não prevalecerão contra vós, quem está avançando nessa história? Ah não, gente, vocês têm que ser muito mais pentecostal. Quem está avançando nessa história? É a igreja. Os portões do inferno não prevalecerão contra vós. Não significa que o inimigo está te atacando. Significa que você está atacando o inimigo. Come on! Essa cidade será de Jesus. Essa cidade será de Jesus. E não é porque a gente está ficando sentada esperando a volta de Jesus. Não, não, não. É porque nós estamos avançando. E os portões do inferno não prevalecerão contra vós. Essa quarta tipo de tempestade é sem Jesus no barco. Essa vez, eles estavam enfrentando tempestade. Não tiveram como correr para Jesus e dizer: ei, Jesus, acorda. Ele não estava no barco. Você sabe por quê? De fé em fé, de glória em glória. A primeira tempestade que os discípulos enfrentaram, Jesus estava no barco. Mas o segundo, Jesus não estava lá. Eles tiveram que obedecer e seguir e ter fé na palavra de Jesus. Jesus tinha dito para os discípulos: vai para o outro lago e eu te encontrarei lá. Ou seja, Jesus disse, então mesmo passando por essa tempestade, a gente vai chegar. Amém? Oh, vocês têm que ser muito mais pentecostal, gente. Porque essa palavra é boa. Essa palavra tem esperança. Essa palavra é carregada do céu sobre a sua vida. Rapaz, eu estou passando uma tempestade e parece... a minha vida está desmoronando, mas eu estou seguindo a voz de Jesus e eu não estou entendendo porque nada está dando certo. Deixe-te falar, se Jesus falou para você ir, Ele vai te encontrar no outro lado. Porque a palavra dEle é fiel. Fiel é aquele que nos chamou. Ele é fiel para cumprir a palavra que Ele prometeu para nós. Se tem 12 centavos na conta e você tem visão milionário, Ele vai prover. A boa notícia: sempre haverá um milagre. Jonas, mesmo que a tempestade era auto-infligido, ele teve o peixe. O centurião e os romanos, Paulo, mais uma vez, tempestade evitável, auto-infligido. O Senhor mandou o anjo para lhes proteger. Terceiro, tempestade, Jesus no barco, Ele acalma a tempestade. Quarto tipo de tempestade, não tem Jesus no barco, mas Ele vem andando sobre as águas e Ele chama a gente para pisar fora do barco. Vocês já perceberam que nessa história com Pedro, que nunca foi a ideia de Jesus para Pedro andar em cima das águas? Não foi Jesus que lhe chamou. Foi Pedro que disse: Senhor, se és tu, me chama a ir contigo. Hello? Esse quarto tipo de tempestade é a tempestade onde Jesus nos chama fora do lugar de conforto. Fora do lugar onde a gente entenda as coisas. E dentro de um lugar de fé, de viver no sobrenatural de Deus, de viver na plenitude da sua promessa. Brandon, eu tenho um sonho, eu tenho uma palavra, eu tenho uma promessa escrita no meu coração. Deus me chamou a fazer isso, isso, aquilo, mas eu não sei. Sempre existe naquele momento algo tão próximo, tão perto de manifestar e algo acontece. Talvez Deus está te chamando nesse dia a pisar fora do barco, sair da zona de conforto, porque existe só alcançado, sai do nosso entendimento e entra um nível de fé. E eu quero circular essa mensagem voltando para a essência, o que nos guia nesses momentos. Em Gênesis capítulo 1, versículo 2, diz o seguinte: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Quem pode dizer glória a Deus? Irmão, tem tempestade na minha vida agora, mas deixa eu te falar, o Espírito está se movendo sobre as águas. Tem caos na minha vida nesse momento, mas o Espírito está pairando sobre a face das águas. Tem ventos, tem ondas, tem dificuldades, tem barreiras, mas o Espírito está pairando sobre a face das águas. Esse Espírito Santo, nosso Paracletos, eu tenho sido fascinado nas últimas meses de Jesus e como ele foi submisso à liderança do Espírito Santo. Imagina comigo, o livro de Hebreus diz que tudo foi criado pela palavra e o universo todo é sustentado pela palavra e toda palavra que sai da sua boca. A palavra em grego de palavra é a palavra logos, que é a palavra eterna, o verbo que se fez carne. Em João capítulo 1 diz: no início era o verbo, o logos, e o logos se fez carne e veio habitar entre nós. Então essa palavra eterna é Jesus. Ele é a parte criativa de toda a Trindade. Eu quero que você perceba isso. Quando Deus fala, ele decreta, a palavra é lançada em Gênesis. Tudo é criado, haja luz, a palavra liberou a ordem e o Espírito manifestou aquilo segundo a ordem da palavra. Vocês estão entendendo? Então Jesus é a parte criativa da Trindade. Presta atenção. Em Lucas capítulo 4, versículo 1, você acha que eu posso falar uma coisa sem dizer, sem falar sobre Lucas 4? É impossível. Lucas capítulo 4, versículo 1: e Jesus, cheio do Espírito Santo, foi guiado pelo Espírito ao deserto. Hello? Nas igrejas a gente fala assim: cara, você está vivendo numa época de deserto, tem que sair do deserto. Deixa eu te falar. Existem momentos que o Espírito de Deus vai te levar para o deserto. É a terra de treinamento. Eu não estou ouvindo um glória a Deus aqui. Porque essa não é a mensagem que é agradável de ouvir. Não, eu quero ouvir sobre a terra de bênção. Amém. A terra de bênção está no outro lado do deserto. Obrigado. Jesus foi guiado pelo Espírito ao deserto. essa parte criativa da Trindade, ele se submete à liderança do Espírito. Em Gênesis, o Espírito pairava sobre as águas, mas ele não fazia nada até que Jesus liberou a palavra. Mas em Lucas capítulo 4, Jesus não fazia nada sem a liderança do Espírito sobre a vida dele. Hello? Se Jesus se submeteu à voz e à liderança do Espírito Santo, quanto mais eu e você temos que fazer isso? Qual é o segredo de passar vitoriosamente através das nossas tempestades? Viver em submissão à voz e à liderança do Espírito Santo. Não nos submeter às boas opiniões públicas. Não nos submeter às boas ideias de marketing. Não nos submeter às boas ideias da nossa própria mente. Não, é nos submeter à voz e à liderança do Espírito Santo. Que essa palavra paracletos, que é a palavra grega do Espírito Santo, vem de duas palavras gregas, parakaleio. Eu falo muito sobre isso, porque tem sido uma incrível revelação na minha vida. A palavra parar significa aquele que acompanha, aquele que está do lado. E a palavra kaleio significa aquele que nomeia, aquele que dá destino, aquele que testifica, aquele que dá ordem e direção. Então essa parakletos é aquele que nos acompanha e que nos define. Come on, somebody. You want me to preach in English? Querem que eu prego em inglês? Come on, somebody. Esse paracletos, aquele que nos acompanha e que nos define. A minha circunstância não me define, aquele que me acompanha me define. Esse câncer não me define, aquele que me acompanha testifica de quem eu sou, testifica do sangue de Jesus que foi colocado sobre a minha vida. Esse espírito que me acompanha, que testifica de quem eu sou, me define. Essa conta bancária zerada não me define. Quem me acompanha, que me viu desde a eternidade para a eternidade, que me conhece desde a minha infância para sempre, é Ele que me acompanha e que me define. As minhas tempestades, sejam criadas por mim ou sejam criadas pelo mundo, não me definem. Porque sempre haverá um milagre no meio da minha tempestade, porque aquele que me acompanha me define. João capítulo 14 até capítulo 16. Eu não tenho tempo para isso, mas eu recomendo vocês entrarem, lerem, estudarem depois. João 14, 15 e 16. É um texto completo. Às vezes nós não entendemos, o equipe de louvor pode subir. Às vezes essas quebras de capítulo nas nossas Bíblias, porque na nossa consciência um quebra de capítulo significa um outro pensamento, um outro assunto. Mas nem sempre é assim na Bíblia. Então quero destacar que João 14, 15 e 16 é Jesus pregando um sermão. É uma palavra, ok? E essa palavra, quando você lê tudo em contexto, você percebe que Jesus vai falando sobre o Espírito Santo o tempo todo. E um dos versículos que Jesus diz, em João 14, ele diz o seguinte: é melhor para vocês que eu ir. Gente, de todas as coisas loucas que Jesus falou, que estão escritas na Bíblia, vocês não concordam comigo que essa foi a maior de todas as loucas? Imagina os discípulos nesse momento. Eu falo para os meus alunos: gente, quando você lê a Bíblia, coloca os seus pés nas páginas. Imagine que você está dentro daquele cenário, vendo e ouvindo as pessoas andando ao redor. Eu sempre gosto de imaginar que eu sou Pedro, porque Pedro sempre acompanhava Jesus em tudo. Aí nesse momento, os discípulos estão olhando naquele lugar, Jesus sentado ensinando coisas, e ele fala para eles: Pedro, é melhor para você que eu ir. Eu não sei por você, mas se eu fosse Pedro naquele momento, eu ia falar: não. Está doido? Você está fazendo coisa que nenhum homem fez na toda a história. Mudos estão falando, os mortos estão ressuscitando, surdos estão ouvindo, cegos estão vendo, os demônios estão sendo expulsados, pessoas estão sendo curadas de toda a enfermidade. Como pode ser melhor para mim que você vai? Você é o negócio que está segurando todo esse ministério. Hello? Como pode ser melhor para mim? Aí Jesus responde: Pedro, é melhor para você que eu ir. Porque se eu não for, eu não posso enviar o Espírito Santo. Não, vocês não entenderam. Gente, essa é a mensagem que tem sido ecoada nas nações. Nos últimos meses, eu vi Bill Johnson falando sobre isso, eu ouvi Todd White falando sobre isso, eu vi Chris Valentin falando sobre isso. Eu tenho visto essa mensagem ecoando na igreja em todo o mundo. A gente não sabe o valor de ter o Espírito Santo morando em nosso interior. Hoje eu estava no Instagram, eu vi um pregador que eu nem conheço de nada. Aí ele estava falando exatamente sobre isso, e ele falou assim: gente, quando nós chegamos no céu e nós vamos falar com os famosos do Antigo Testamento, dos heróis do Antigo Testamento, e eles vão dizer para nós: ei, me explica, me conta, oh abençoado, favorecido, como foi andar cheio do Espírito Santo? Porque você não entende. Os profetas do Antigo Testamento, eles não tiveram o Espírito Santo morando no seu interior. Nenhum homem experimentou isso, até Jesus. Mas esses profetas do Antigo Testamento viram milagres, sinais e maravilhas incríveis. Aí a cristão medíocre, em média, ele vai chegar diante de Elias e Elias vai falar assim: ei, cara, me conta como foi andar com o Espírito Santo morando no seu interior. O que é que você vai ter para dizer? Eu não sei por você, mas eu tenho algumas histórias para contar. Esse que me acompanha, Ele me define, Ele me empodera. Jesus, Ele entrou no deserto cheio do Espírito, versículo 17 de Lucas 4. Ele saiu do deserto no poder do Espírito, e ao sair no poder do Espírito, Ele começou o seu ministério. Por isso Jesus diz para os seus discípulos: permanece em Jerusalém até que vocês são cheios do poder. Esse mesmo poder, dínamas, que veio sobre Jesus ao passar pelo deserto, seria o mesmo poder que seria sobre os discípulos ao permanecer em Jerusalém até que o Espírito Santo foi enviado nos dias de Pentecostes. O mesmo Espírito que acompanhava Jesus, que fez Jesus tudo o que Ele era e fazia tudo o que Jesus fazia, é o mesmo Espírito que nos acompanha. E não é simplesmente sobre um homem, é sobre todos nós. É por isso que Jesus olhava para Pedro e dizia: Pedro, é melhor para vocês que eu ir. Porque quando eu saio do cenário, eu vou me multiplicar em todos vocês. Oh, come on, Jesus. Você pode ficar de pé. Nós vamos orar.